Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 36. Rio 24 de junho a Botafogo. Acompanhemos essa linha de carros que desfila pela Glória e pelo Catete, sigamos esse numeroso concurso que vai pouco a pouco se estendendo pela praia ao longo do parapeito. O sol já descambou além dos montes, e as últimas claridades de um dia turvo e anuviado foram se extinguindo entre as sombras do crepúsculo. Daí a pouco fechou-se a noite, e no meio da escuridão e das trevas sobressai uma multidão de luzes, refletindo-se sobre as águas do mar. Ranchos de moças a passearem. Bandas de música tocando nos coretos. Senhoras elegantes debruçadas nas janelas iluminadas. Muita colegria e muita animação. Tudo isto tornava a festa encantadora. Quanto ao fogo, queimou-se às 8 horas, dele só restam as cinzas no fundo do mar. Não estranhem. Portanto, que o respeite como manda a máxima cristã. Participutes. Às 10 horas, pouco mais ou menos, tudo estava acabado. A praia ficara deserta, e nas águas tranquielas da baía, apenas as nereidas murmuravam, conversando baixinho sobre o acontecimento extraordinário que viera perturbar os seus calmos domínios. Não é preciso dizer-vos que o se passava domingo, no começo de uma semana que prometia tantas coisas bonitas, e que afinal logrou-nos em grande parte. Tivemos algumas boas noites de teatro italiano, e ouvimos o Trovador e o Barbeiro de Sevilha, com uma linda área do Dominoro, que foi muito aplaudida. Se é verdade o que nos contaram, brevemente teremos o prazer toda essa graciosa ópera, em benefício da Sociedade de Beneficência Francesa. A lembrança feliz, e pode realizar-se perfeitamente com o concurso dos artistas franceses, que possui atualmente o nosso teatro lírico. A diretoria de certo não se oporá a uma representação, além do auxílio poderoso que deve dar a um estabelecimento de beneficência, não pode deixar de fazer bem aos seus artistas, fazendo-os conhecer num gênero de música diverso, e no qual é muito natural que se excedam. Quem sabe mesmo se, depois deste primeiro ensaio, a empresa não julgará conveniente, para a variedade dos espetáculos e para excitar a concorrência, dar de vez em quando uma pequena representação francesa. Sei que a música italiana é a mais apreciada no nosso país, e porém lembro-me ainda do entusiasmo e do prazer com que foi sempre ouvidas em nossas cenas a Nongarete, a Duval e mesmo a Prete. Já que não podemos ter ao mesmo tempo uma companhia italiana e uma francesa, não ver o que não se iam aproveitar os atores que atualmente possuímos. E, contratando mais um ou dois, deram-nos algumas óperas francesas, que estou certo haviam ver muito bem aceitas. Se não há algum obstáculo que ignoramos, é de crer que aqui a diretoria pense em fazer valer de tomeionar o teatro lírico mais interessante e mais variado. As óperas francesas têm grande vantagem de agem de não fatigarem os atores como a música italiana, e por conseguinte se faria um benefício aos artistas, reservando os meses da força do verão para esse gênero de cantoria. Assim podidas as representações italianas com maior intervalo, e não se sacrificaria a voz de alguns cantores, obrigando-os a executar música de Verdi 2 ou 3 vezes por semana. Fui-me deixando levar pelo gosto de advogar vossos interesses, minhas belas leitoras, e esquecia-me contar-vos uma cena terna que teve lugar sexta-feira no teatro, quando se representava o segundo ato do Trovador. Uns bravos e umas palmas fora de propósito acolheram a entrada em cena da Casalone, e continuaram enquanto ela cantava, e seu romance da cigana. A princípio o artista procurou resistir à emoção que de ser certo lhe causava essa zombabaria imerecida, mas afinal o soluço cortou-lhe a voz e as lágrimas saltaram-lhe dos olhos. Lágrimas de mulher. Quem pode resistir a elas? Depois de alguns momentos de confusão, em que a cena ficou deserta e a música em silêncio, a Casalone entrou novamente em cena com os olhos rasos de pranto e a voz trêmula. Neste momento é que eu reconheci bem o nosso público e senti o coração generoso que animava todo esse concurso de espectadores que enchia o salão. Ninguém disse uma palavra, mas uma salva continuada de aplausos percorreu todos os bancos de ponta a ponta. Tudo que tinha um pouco de generosidade no coração e um pouco de sentimento no fuma protestava contra aquela amarga zombaria, contra aquela ofensa sem causa. A mulher ofendida que chora é uma coisa sagrada e que se deve respeitar. Dizem que a lágrima é o símbolo da fraqueza, entretanto quantas armas, quantos braços fortes não se tem curvado ao peso dessa guinha que não umedeceria seria sequer uma folha de rosa. Deixemos aqui este episódio da semana, que não tem outro interesse senão o de mostrar o efeito de uma imprudência. E de provar a delicadeza do público que sabe preferir uma cantora, sem por isso ofender e maltratar a outras. O Ginásio Dramático também teve esta semana uma noite feliz, honrada com a presença de 2000, que se dignaram estender sobre ele sua benéfica e augusta proteção. Representavam-se nessa noite duas comédias, cujos papéis foram muito bem desempenhados da pequena companhia, que parece se esmerou em dar provas dos progressos sensíveis que tem feito. O episódio do Reinado de Jaques e é uma comédia histórica e de muito espírito, tem algumas cenas de uma singeleza e de uma naturalidade encantadoras. É um idílio de amor aos 15 anos, começado nos musmuros de uma prisão, a leitura da Bíblia e entre as flores de clematites, o que de repente se vê oprimido nos salões de um palácio suntuoso, no meio das etiquetas da corte. O idílio esteve quase a formar-se em drama ou tragédia, mas felizmente achou refúgio num coração de rei, coração cheio de bondade e de virtude, e aí continuou a sorrir em segredo até que Caguano. Todos os personagens estavam bem caracterizados e vestidos com baste luxo e riqueza para os recursos da pequena empresa, que não se poupa sacrifícios sempre que se trata de promover um melhoramento. Suas majestades prometeram voltar ao Ginai esta semana. Neste fato devem os meus leitores ver a prova mais evidente dos serviços que este teatro vai prestando à arte dramática do nosso país. Animado por tão alta proteção, acolhido pela boa sociedade desta corte, o ginásio poderá brevemente estabelecer-se em um salão mais espaçoso e mais elegante, e aí abrir-nos as portas ao prazer, alegria, a um inocente e agradável passatempo. No resto das noites, em que os teatros estiverem fechados, muita moça e muita família passeou pela Rua Ouvidor para ver o modelo de casamento da Imperatriz Eugênia, que se achava exposto na vidraça do Beaumeli. As moças admiravam mais o vestido de cetim branco e o penteado, que dizem ser de um gosto chique. Os homens, porém, admiravam mais as moças que o vestido, de quem tinham ciúme, porque lhes roubavam os olhares, a que supunham talvez ter direitos. É incompreensível este costume que tem certos homens que gostam de uma mulher e de se julgarem com direito exclusivo aos seus olhares, sem que ela lhes tenha feito a menor promessa. Parece que o olhar de uma mulher bonita é como uma vaga de senador. Ninguém tem direito a ela, o que quer dizer que todos o têm. Assim um fashionável apaixona-se por uma bonita mulher, e sem que ela lhe tenha dito uma palavra, sem mesmo consultá-la, atravessa-se diante dos seus olhares, cegueu-a por toda parte como a sombra do seu corpo, julga-se enfim com direito a ser amada por ela. Se a moça de todo não lhe presta atenção, não se importa com a perseguição sistemática, o apaixonado toma uma grande resolução e despreza a mulher bonita de que ele realmente não faz caso. O mesmo sucede com a vaga de senador. Um homem qualquer que tem 40 anos, seja ou não filho de uma província, tenha ou não a afeição dos povos de certas localidades, sem consultar os votantes, apresenta-se candidato, enche o correio de castas. Se a província mostra não se importar com a sua candidatura, o homem de 40 anos toma igualmente uma resolução, renuncia à eleição a que tinha direito. Ora, eu não sei como se chama o homem de 40 anos que renuncia à vaga de senador, mas o apaixonado que despreza a mulher bonita é conhecido entre certa roda pelo título de comendador da Ordem dos Verdes. Esta ordem é a mais antiga do mundo, é anterior mesmo à da cavalaria e da mesa redonda. Data dos tempos em que os animais falavam, e deve a sua origem a uma raposa espirituosa, que numa circunstância memorável soltou esta palavra célebre. Estão verdes. Muito tempo depois Eduardo III, apanhando a liga da condessa de Salisbury, disse também uma palavra, que é pouco mais ou menos a tradução daquela. One soit qui mal y pense. Assim como desta palavra se criou a jarreteira, estabeleceu-se muito e anjas a ordem dos verdes, na qual são comendadores do número os namorados que desprezam as mulheres bonitas, os ministros que recusam pastas, os patriotas que renunciam à candidatura, os empregados que pedem demissão, e muitos outros que seria longo enumerar. A insígnia da ordem é uma folha de parreira, que outrora foi o símbolo da modéstia e do pudor. A cor é o verde, como emblema da esperança, porque que o estatuto da ordem, embora a abnegação e sacrifício de uma honra ou de um bem, não inibe que se trabalhe por alcançar coisa melhor. Os membros desta ordem gozam de grandes honras, privilégios e isenções, e especialmente da graça de Oessa de obterem tudo quanto desejarem. Para isso são obrigados apenas a uma insignificante formalidade, que não desejarem senão o que puderem obter. Concluiria aqui esta revista, se não tivesse dois deveres a cumprir. O primeiro é a respeito de uma questão que tem ocupado a imprensa desta corte, e que atualmente se acha entregue aos tribunais do país. Falo de abaloação da Indiana, simples fato comercial, a que a imprensa tem querido dar o caráter de uma questão de classe e de brios nacionais. Um estrangeiro que perde o seu navio não poderá defender os interesses do seu proprietário e dos carregadores, somente porque semelhante defesa vai ofender a tripulação de um vapor brasileiro. Ninguém mais do que ame respeitar o espírito de classe e apreciar a generosa fraternidade o que prende os homens de uma mesma profissão. Porém, confesso que essa maneira de identificar o homem com a classe, de julgar do fato pelo mérito pessoal, não é a mais acertada da para a questão. O comandante do vapor Tocantins pode ser um excelente oficial. A sua tripulação pode ser a melhor, e entretanto ter-se dado um descuido que ocasionasse o sinistro. Felizmente ou vai ser perfeitamente esclarecida por testemunhas imparciais e dignas de todo o sinistro. O Tocantins foi encontrado na mesma noite de 11. Meia hora antes do sinistro, por um navio cujo capitão já testou que o vapor trazia apenas uma luz ordinária, e não tinha sobre as rodas os faróis verde encarnado. Como este, existem muitos dos depoimentos importantes que aparecerão em tempo competente, e que mostrarão de que parte está a verdade e o direito. O segundo ponto sobre que tenho de falar é a respeito dos espetáculos líricos no teatro de Pedro de Alcântara, dos quais tratei na revista passada. Um correspondente do Jornal do Comércio contesta a possibilidade desses espetáculo em virtude de um privilégio dado à atual empresa lírica. Entretanto, semelhante privilégio não pode existir se o governo o concedeu. Praticou um a que não estava nas suas atribuições, um ato nulo, porque é inconstitucional. Não é monopolizando uma indústria já conhecida no país, não é diluindo a concorrência que se promove a utilidade pública. A própria diretoria do Teatro Lírico deverá desejar esta concorrência, porque se, como ela supõe a nova empresa não levar avante, dando-lhe nova força e novo prestígio. Ainda voltarei a esta questão, que na minha opinião interessa muito ao futuro da arte nesta corte. Por hoje faço-vos as minhas despedidas. Vamos ver as fogueiras de São João, brincar ao relento e recordar as poéticas e encantadoras tradições de nossos pais. Péssima última hora recebo a minha carta prometida para na quinta-feira, desta vez reservo para minha carta e dou-vos unicamente os versos. O pronome em falta do nome persiste em ser lido em francês e não em português, porém agora afianço-vos que estou convencido do contrário. Podes crer-me? Confidence se tu vos une fêmea ao sourir carecente, ao limpe de regra, a la marcha suré, e do lair de triunfes estou jous ravissante. Sete quelle a me dege. Et site ele se a imesse tu vos une fêmea a la marcha incertaine, ao long regrar da baissé, a la voix chanimé, et se livrant jamais a une jois sossudaime que este quelle a me, et dote se ele será imé. Mas se tu vois célia ao regar triste et morne, donto les movements brusques et la voix sac cadé vienente montre mer en cor e touta mo co orco ele donia celui leme et te que lo dela se o. E vispas. Sadolhor espugnenante, ele crote en usarent. Lo sarrasum é gagaret que ele ne desire que dá river mourante aos pés de celui que estou te sapensê. Pois que jamais, sete vois em aimé para plus pous por ele langage do coior, ele que dessor mais litris de savis nn cera pus marmergué por um jor de bonhor. Cario estivrai que lhes fetes de Simão de Passensur la do oleor sans jamais laguere, et que selui que sofre unipene profonde, piota assister ao joi sans jamais lhe sentir. Rio de Janeiro, 855.